Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
Oi, pessoal! Estamos de volta iniciando mais uma semana e o Brasil de Fato está no ar. Hoje, terça-feira, e você já sabe, né? Aqui o nosso encontro acontece de terça a sexta-feira, sempre nesse horário. Nos próximos 15 minutos tem muita informação para você. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bora conferir os destaques? Aeroporto Carlos Prates será desativado e prefeito de Belo Horizonte convoca a população para reunião na prefeitura com o objetivo de acelerar o processo. Bolsonaro bloqueou mais de 1000 perfis em redes sociais durante seu governo. Lula tenta estudar uma forma de desbloqueio. Greve na Alemanha já é considerada a maior dos últimos 30 anos e já causa impacto em praticamente toda a sociedade alemã. Isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado.
Brasil de Fato chegou. Bora escutar. Brasil de Fato chegou. O programa popular.
Você está ouvindo Programa Brasil de Fato.
Depois de muitos anos de reivindicação de moradores e de grandes acidentes graves na região, o aeroporto Carlos Prates finalmente será desativado. O espaço será revitalizado e utilizado por moradores. Lideranças comunitárias pedem um espaço de lazer no local. Nesta quarta-feira, dia 29, haverá uma reunião com o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, para reforçar a luta pela desativação do aeroporto. O encontro está marcado para as 14h30 na Prefeitura de Belo Horizonte. O convite é feito a coletivos, lideranças e o povo em geral. Participe! Amélia Gomes.
Após 40 anos de reivindicação dos moradores de Belo Horizonte, o aeroporto Carlos Prates será desativado no próximo dia 1º. O terminal, propriedade da Infraero, é utilizado para voos domésticos e tem sido palco de graves acidentes. O mais recente aconteceu no último dia 11, fez uma vítima fatal e deixou outra em estado grave. Entre 2004 e 2020, foram registradas 47 ocorrências no aeroporto, com 5 óbitos. Além do medo dos acidentes, a poluição sonora é outra queixa dos vizinhos do terminal, que fica em uma das áreas mais populosas de BH. Com a desativação, os moradores anseiam pela construção de um parque e espaço multiuso. No entanto, o estudo apresentado pela Prefeitura de BH prevê também a instalação de uma indústria e de prédios de até 9 andares. Isso diverge em 2 pontos centrais defendidos pelos moradores: proteção ambiental e qualidade de vida. É o que alerta a arquiteta e coordenadora do programa Casa Comum da PUC Minas, Raquel Almeida.
Belo Horizonte já é uma cidade que vem sofrendo há muitos anos o problema das enchentes. Então, nós precisamos aumentar a capacidade da cidade, né, de drenagem dessas águas. E se a gente tiver uma taxa de ocupação de impermeabilização do solo, como aqui aparentemente esse estudo, né, revela, nós vamos ter grandes problemas. Além disso, esse adensamento, né, gera um aquecimento, então promove ali uma ilha de calor. E hoje a gente tem ao contrário, né, a gente tem ali uma espécie de uma ilha fresca na cidade. Então, o adensamento pode trazer um primeiro impacto, essas duas grandes consequências, né? O aquecimento e o grande impacto na mobilidade urbana.
Além de uma participação efetiva nos rumos da destinação do aeroporto, os moradores pleiteiam a ocupação imediata do território pela comunidade. Como explica Luzia Barcelos, moradora do entorno e integrante do movimento Atingidos pelo Prates.
A gente já sabe que isso é um projeto para mais de 10 anos, né? Mas, por exemplo, as atividades foram encerradas, né? Hoje, por exemplo, no 1º de abril, encerrou-se as atividades. Dia 10 de abril, todas as aeronaves já saíram, entregou a chave para a prefeitura de papel passar, né? A partir daí, nós levamos uma proposta que já estava percorrendo no grupo de abrir o aeroporto aos finais de semana, né, para eventos de lazer, para a população ir se apropriando da área, ir conhecendo e pisando naquele chão.
As concessionárias que administram o Carlos Prates tentam negociar com a ANAC e a Infraero uma extensão do prazo para a retirada dos equipamentos e veículos do terminal. Nesta semana, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, se reuniu com o setor para debater a situação.
Eu conversei com a ANAC e pedi a eles se era possível fazer, prorrogar esse prazo. Aí eles me disseram o seguinte: podemos prorrogar o prazo de decolagens para tirar os aviões de lá, para dar tempo do pessoal que está com o avião em manutenção sair, mas pouso fica suspenso, e que aí, ou seja, o aeroporto está fechado.
De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes.
Essa é sem dúvida uma ótima notícia para os moradores da região que viviam na insegurança, principalmente por causa aí do grande número de acidentes graves, não é? É importante lutar por direitos. E hoje nós temos aqui a participação do Jonathan Hassen, o advogado popular, com dicas importantes para você. Acompanhe.
Nossos direitos.
Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Agora os consumidores que residem em Belo Horizonte podem fazer reclamações no PROCON, quando necessário, de forma virtual. Anteriormente, o recebimento de demandas era feito somente de forma presencial, mediante agendamento. A opção de atendimento presencial ainda permanece, mas a abertura de reclamações de forma virtual visa facilitar ainda mais o acesso ao órgão. É importante lembrar que certos tipos de demandas não estão na alçada do PROCON. Questões relacionadas a problemas em condomínio, na locação de imóveis, relacionados a impostos, relações de trabalho, por exemplo, não são resolvidos via PROCON. Demandas que demandem provas técnicas, como reclamações contra abusividade de juros de financiamento, objetos estranhos em alimentos, né, e causas que envolvam prova testemunhal, também não podem ser levadas ao órgão. Para essas situações é necessária uma ação judicial, e aí um advogado vai ser necessário. Eu sou Jonathan Hassen, advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande para a gente. Um abraço e até a próxima.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
Atenção!
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
Seu motorista, fique atento ao prazo de validade da sua carteira de habilitação. Em 2023, a CNH deve ser renovada dentro do prazo máximo de até 30 dias após o vencimento. Daniel Lamir tem as informações.
Durante o período mais intenso da pandemia de Covid-19, as carteiras nacionais de habilitação tiveram seus prazos de validade estendidos. Agora é importante ter atenção ao período para a renovação do documento, que desde janeiro deste ano voltou ao normal. Por exemplo, quem está com a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, com vencimento em julho de 2022 por conta do aumento do prazo, tem até a próxima quinta-feira, dia 30, para renovar a carta. Caso a CNH da pessoa tenha vencido entre maio e junho de 2022, o prazo já encerrou e é importante procurar o DETRAN da sua região para regularizar a documentação. As carteiras de habilitação que tiveram vencimento em agosto do ano passado devem ser renovadas até abril deste ano. CNH com vencimento de setembro de 2022 vale até o próximo mês de maio. As carteiras com data de vencimento de outubro do ano passado valem até junho próximo. Com data de novembro de 2022 devem ser renovadas até julho deste ano. Uma CNH com vencimento de dezembro passado vale até agosto de 2023. Vale ainda ressaltar que, a partir deste ano, as carteiras nacionais de habilitação devem ser renovadas dentro do prazo máximo de 30 dias após o vencimento. Este processo também já pode ser realizado a partir dos 30 dias que antecedem a validade. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
Governo Bolsonaro bloqueou mais de 1.000 perfis em redes sociais no país. Governo Lula afirma que não baniu nenhum usuário e estuda uma forma de reverter as exclusões. Nicolau Soares.
Durante o governo de Jair Bolsonaro, os três perfis que representam a presidência da República no Facebook, Twitter e Instagram bloquearam 1.075 perfis de usuários. A informação foi levantada via Lei de Acesso à Informação pelo coletivo Fiquem Sabendo. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência, o governo estuda uma forma de reverter bloqueios feitos pela gestão anterior nos perfis @gov.br, @secomvc e @planalto. A pasta também informou que nenhum bloqueio foi feito desde que Bolsonaro deixou o cargo. Na resposta, pela Lei de Acesso à Informação, os nomes dos perfis bloqueados não foram informados, sob alegação de privacidade de dados pessoais. O pedido foi registrado pela Fiquem Sabendo depois de a Controladoria Geral da União, atendendo a pedido do presidente Lula, decidir por revisar sigilos da gestão Bolsonaro. A ideia com os desbloqueios é permitir que os perfis bloqueados pelo ex-presidente de extrema-direita possam voltar a interagir com as contas oficiais da gestão Lula nas redes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Nicolau Soares.
Brasil de Fato no Mundo.
Uma última informação é sobre a greve que acontece na Alemanha e é considerada a maior dos últimos 30 anos. Trens, ônibus, aviões, embarcações, nada funciona. Sindicatos reivindicam aumento salarial. Acompanhe com Thales Schmidt.
Boa parte da Alemanha está parada nesta segunda-feira. Trens, ônibus, aviões e embarcações não estão operando. A greve está sendo considerada a maior em mais de 30 anos, com impactos em praticamente toda a sociedade alemã. Dois dos mais importantes sindicatos do país, dos ferroviários e do setor público, que juntos somam mais de 2 milhões de membros, convocaram uma paralisação conjunta. As categorias exigem aumento de pelo menos 10,5%. O motivo é a alta histórica da inflação da Alemanha, que afeta diretamente os custos de vida. Nas outras rodadas de negociação, aumentos de 5% e pagamentos de bônus únicos foram rejeitados. O tráfego de longa distância nas ferrovias está quase completamente interrompido, afetando também países vizinhos. No tráfego regional, a maioria dos trens também não circula. Além disso, todos os grandes aeroportos estão em greve, com exceção do terminal Berlim-Brandemburgo, que está operando voos internacionais. Já voos domésticos não estão chegando nem partindo devido à paralisação nos outros aeroportos do país. A estimativa é de que 400 mil passageiros sejam afetados. Ônibus urbanos, metrôs e bondes também estão parados em pelo menos 7 estados. O transporte de cargas, tanto na rede ferroviária quanto nos portos, também foi atingido, já que os estivadores se juntaram aos grevistas. Essa paralisação afeta diretamente o serviço de entregas de mercadorias realizado por barcos e trens. Outro reflexo da greve é a maior circulação de carros nas rodovias, devido aos transportes públicos e de longa distância parados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da reportagem da Deutsche Welle Brasil, Thales Schmidt.
E nós chegamos ao fim de mais um Brasil de Fato, com locução, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte, coordenação de Wallace Oliveira, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Aquele abraço a todo mundo, tudo de bom, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.
Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Acompanhe mais notícias no site brasildefato.com.br.